Segue-se, Mizinho. Bem-vindos a mais um Imundo Cast. Estamos com o nosso querido e maravilhoso Iburo. Vai falar, Iburo.
Opa. Boa tarde, pessoal. Tarde pra quem agora tá vindo agora. Mas enfim, como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo em dias? A saúde mental está bem?
É. Qual o assunto de hoje, Buru? Você é o cara que organiza os assuntos, geralmente. Eu sou só o cara que vem pra cá, grava e edita,
né, é a... viagem. Diga, eu sou só o cara que faz tudo aqui. Eu só faço o Então, o assunto de hoje é algo que pediram há muito tempo a gente e, de fato, eu acho que é importante, né? Dados os tempos de pandemia, a gente já vai ter o quê? Um ano e meio de pandemia?
Porra, algo mais, assim, porra. Né? Mais.
É mais, né?
Mais.
É mais, tem razão. E é algo que tem assolado a cabeça do brasileirinho, né? Já não basta nos outros problemas, né? Que é depressão. Obviamente que a gente não tem cacife pra falar sobre isso, porém, é o nosso convidado, né? Psicólogo.
Diz ele, né? Diz ele, né? Diz ele que é psicólogo.
Dizem.
Pois é. Conversador de mega, mas ela, né?
Pois é, salve, salve. Ándale, ándale. Dale, dale, munano.
É, se apresente, meu amigo Mazela. Quem é você? O que você faz?
Eu sou psicólogo, né? Sou também especialista em neuropsicologia. Eu sou um rapaz, né? Multifunções, né? No caso, eu faço streamer como hobby. Tenho 27 anos. E é isso. Eu tô nessa vida aí, tentando, por várias maneiras, conquistar, né? Meu espaço na web e no mundo.
Entendi. Caralho, ó. Diferente do podcast, né? Diferente do podcast com o Dorgado, que não soube se apresentar, aquele filho da puta. Inclusive, Dorgado, isso aqui é uma dica pra você. Vai tomar no seu cu, que a gente recebeu muito feedback negativo, parecendo que a gente faz aquela porra porque tem que fazer. Mas a ideia não era sair daquele jeito, não, tá? Inclusive, de antemão, a gente pede desculpa que a gente não tem condições, a gente não pode também falar pelo convidado, né? Tipo, eu e o Bura, a gente tem uma interação, mas o convidado também, ele faz uma parte muito fundamental dentro desse podcast. Então, Mazela, você tem uma função muito importante, que é fazer com que esse episódio fique bom.
Tem pressão nenhuma, né?
Não, pressão nenhuma.
Na amizade, na alegria,
na saúde e na doença, fique tranquilo, pô. Isso aí vai dar tudo certo.
12x8, sem pressão.
12x8, tá bom, tamo aqui organizado, tamo naquela. Só no miudinho, vamos lá. Vamos conversar sobre esse negócio aí.
Vamos lá.
Que estão querendo conversar.
Basicamente, passa aí pra gente a definição da parada.
Depressão. Pronto. Sim. Vamos lá, eu vou explicar no simples e no miudinho o que é depressão, certo? Vamos lá. Simples e no miudinho. É uma doença, sim, clinicamente, biologicamente comprovada, com diminuição de neurotransmissores importantes que têm funções para a nossa felicidade, nosso convívio, nosso bom viver, para a gente ter atitude sobre as coisas, sobre o que a gente quer para o nosso futuro. Basicamente, essa doença ataca diretamente nosso sistema nervoso central, mais precisamente na parte dos neurotransmissores da felicidade. As minas que eu falo, né? Serotonina, a dopamina e a neuro lá, não sei o que, eu não tô lembrado qual é o nome da outra função lá que é ativa. Mas enfim, a depressão, ela é algo avassalador, ela, certo? Mas ela inclui também um prejuízo em vários outros âmbitos da nossa vida, certo? Tanto certo. É que muita gente tende a confundir os sintomas da depressão com TDAH, com ansiedade, com outros tipos de transtornos que existem. São muito parecidos um com o outro, entende? Só que precisa dessa parte técnica aqui, que é nós aqui, que aí chega aí, a galera tá com a tag aí, da galera da psicologia. Que é dos maconheiros. Não.
Não, maconheiro é história.
É nada. Você tô doido lá na UFRN. Você tem uma vez lá, meu amigo. Só era colhendo piuba de maconha aqui nas pernas. Meu amigo, era pressão, viu, no tempo? Oxi. Ei, o bicho maconheiro, viu? O tal do
povo da Humanas. Mas, pô, é muita leitura, pô. É o cara lendo Nietzsche, né? Vendo aquele negacionismo do caralho e falou, pô, vou fumar um aqui pra ficar alombrado, pra ver se eu consigo viver nas cavernas que nem o Nietzsche.
Pois eu pensava que isso era jogo de carro,
né? Não, pô.
Não é, não.
Vai se fuder, Freud, filho da puta.
Pois é, e Freud aí, que era cheirador de pó feito a peste.
Oxi, não só isso.
É, era só ele. Assim. Quem usou o uso recreativo do pó, viu?
Foi ele, o homem. Do pouco que eu ouvi de Freud, o negócio é que se eu tiver algum problema, provavelmente alguma vontade que eu tive quando eu era menor de comer minha mãe.
Oxi! Que? Bater punheta pra menino?
É o que Freud diz. Ó, você tem alguma coisa pela sua mãe aí, se você tá com isso aí, eu tô ligado na sua. É,
tá, Freud explica, né? Já dizia o...
É, o nome disso é ideia errada, né?
É que nem o Wanderlei, a música do Orgia de Traveco, só dá ideia errada. É. Porra, Freud, você tá de sacanagem, meu irmão?
Pois é.
É tipo, não, é tipo Freud, você chegar no médico hoje com o braço quebrado, ele fala, não, isso aqui é virose, pega esse paracetamol aí que tá tranquilo.
Toma a punheta de graça.
É, filho da puta.
Gelou, negócio pô, assim, gelou. Sabe, eu troco uma cirílica com uma punheta, tá, resolveu, papum, piroca, tchau, é isso.
Mas o acontece, bom, Bazera, né? desse assunto é que é pertinente porque a gente chegou no Setembro Amarelo, correto?
Exatamente.
O Setembro Amarelo, ele faz um anseio à vida. E aí, porra, você também se valorizar. É foda que a gente daqui a pouco vai começar o papo coach, né, velho? Que isso, a parada tá me incomodando. Eu vou acabar com esse podcast, mano. Eu vou acabar com essa porra.
A gente já tá fazendo por obrigação, né, velho? Não é mais
pequeno, né? Pô, eu vou acabar com essa porra, velho. Porque no fim das contas, você é importante pra alguém. Eu sei que a cabeça, cada cabeça é um mundo, cada pessoa tem o seu mundo e sua maneira de viajar, de ver as coisas, de sentir e de perceber. Então, independente se você tiver algum problema, você achar que a sua existência está afetando o mundo, não está. Sempre vai ter alguém que se importa com você, independentemente da situação, tá? Então, caso você sinta assim, a gente tem um contato, mas ela quer o do 188, caso você, tenha vergonha de falar com as pessoas, mas eu vou ligar aqui na baixa, vou deletar do registro de chamada pra ninguém ver que eu liguei. 188, que é qual é o nome do serviço, Bazela?
188?
É.
Eu tô lembrado não o nome do serviço, caralho.
Porra, 188 é o do... É um psicólogo que gosta da porra, centro de valorização da vida.
CVV,
você. Aí, filho da puta. É, caralho, eu vou mandar CVV, ele demitir, velho.
Tá aí, lembrado não, peraí, homem, eu não lembrei, cara.
É foda, um CVV, pô, você tá precisando, cara, procura um profissional, não tenha vergonha apenas e unicamente de sofrer por conta sua. Isso sim você tem que ter vergonha, falar, caralho, eu sei que eu posso me tratar, eu sei que eu posso procurar uma parada, mas eu não vou por algum orgulho idiota, tenha vergonha disso, mas não tenha vergonha de procurar uma ajuda, procure qualquer menos uma zera que ele não sabia nem o que era 188.
Oxi, peraí. Só porque eu ia dar uma abertura aqui, rapaz. Tem calma, deixa eu dar uma abertura aqui.
Desculpa, pode falar.
Se você tem vergonha de falar com uma pessoa do CVV, você pode entrar no Discord do Imundo aqui, que aqui nós estamos dispostos aqui. Eu tô disposto a escutar você, se você quiser conversar. Também temos aí, né, várias formas que dentro...
Calma.
E poder ajudar, pô.
Eu entendo. Você vai ouvir, isso vai sanar. Mas procura ajuda profissional, pelo amor de Jesus Cristo. Procura ajuda profissional. A gente vai lhe ouvir, a gente vai dar uma moral a você. Mas procure uma porra de um psicólogo. Pra depois não dar. E a turma vem esse bicho andar no Discord do fulano e dá ruim aí.
Ai, profissional, não, cara. Não,
agora o pessoal que frequenta aqui. O pessoal que frequenta aqui é sem futuro, Mazela, pelo amor de Deus. É uma coisa você pedir pro cara ir pra Cracolândia. Vai na Cracolândia lá que os caras tem um remédio pra você.
É, pode ser também, né? Então, pra ele,
nada,
cachorrado.
Nada,
não vai mais lá não. Sai todo mundo.
Vai no psicólogo, pelo amor de Jesus Cristo. Procure
psicólogo. Vai no psicólogo, eu tô um bocado de cabra. Se quiser conversar comigo, eu mando um bocado de
número. O mais é psicólogo. Perfeito. Aquele negócio, se você não tiver confiança de conversar isso com seus pais, até porque... Infelizmente, o jovem tem muito problema com esse tipo de coisa, né? De ficar com vergonha e falar com os pais às vezes acham que é frescura. Meu irmão, se você tá com B.O., fale pro seu amigo vai entender. Se ele for seu amigo, ele vai lhe ajudar. Ou até vá sozinho, velho, mas não deixe de ir não, porque isso aí é problema, velho.
É, porque problema geralmente a galera confunde muito, né, o Mazela. É como até você falou, a questão da ansiedade, depressão, TDAH. E também os pais, às vezes, pela própria ignorância... acabam gerando um certo tipo de preconceito e um afastamento dos próprios filhos. E eles ficam meio que receosos de falar com o cara, com o pai, com a mãe, falar, velho, eu tô precisando disso, aquilo outro, minha cabeça não tá funcionando. Aí o cara vão inventar mesmo de coisa, isso é falta de ocupação, isso é aquilo outro, blá, blá, blá. Você poderia falar mais sobre essa questão, já que você é uma pessoa que trabalha nessa área de psicologia. O bom é que esse podcast também entra na parte do psicólogo, né, Ibura? A gente já mata duas coisas com a cara dela só. Porque a gente não começou a cara da parada com profissões. A gente falou do cozinheiro, o Dorgado, filho da puta, chefe de cozinha, animal. E agora a gente tem o acéfalo, psicólogo.
É, tá bom. Obrigado. Sempre muito bem aqui recebido, né? Companheirismo é sempre. É nóis, viu? É nóis, tá bom. Mas enfim, a gente pode entrar nessa parte aí séria. Vamos lá, é o seguinte. Primeiro, uma coisa muito comum aqui no interior do Nordeste, que a gente já escutou muito. Tenho certeza, até na capital a gente escuta muito. Ah, depressão é fraqueza.
Fraqueza da pessoa.
Mente fraca, né? Mente fraco, não, ele é menino fraco.
Eu já pensei dessa maneira, inclusive, velho, quando era mais novo. Eu já pensei nessa parada. Já falei disso, já usei isso como discurso também. Normal.
Pois é. Momentos depressivos se diferem de depressão, certo? Momentos depressivos, eles podem sim durar bastante tempo. Ah, você terminou o namorinho e tal, a menina deu um pé na bunda, meteu um chifre, transformou de corno aí. Aí teve um momento depressivo longo, certo? Isso aí eu tenho como se fosse um luto, entende?
Uhum.
Na verdade, a gente trata como um luto. Você tá tendo um luto por algo que foi muito expressivo e interessante pra sua vida, que lhe causava um bem e que aquilo foi tirado, entendeu? Abruptamente, como diz o nosso Vitor. Abruptamente foi tirado da sua vida. E isso gera um momento depressivo, certo? A partir daí, desse momento depressivo, é onde se difere das pessoas. Onde tem a diferença de pessoas que têm realmente a depressão ou que têm um momento depressivo. Por quê? A depressão é você ter que cair no buraco para entrar na depressão, certo? E que seu corpo seja predisposto a ter a depressão, né? Você tem aquelas questões já mais particulares em que a biologia entra no meio e que seu corpo vai entrar ali e levar mais ainda pro fundo. Aí você tendo um momento depressivo, você consegue superar no futuro, beleza. É onde se difere, certo? Momento depressivo da depressão. Então, muitas pessoas tendem a confundir a ansiedade, né? Uma ansiedade que... Vamos falar da ansiedade um pouquinho. Por que eu tô puxando a ansiedade? Porque a ansiedade, ela também lhe traz um momento de prejuízo. Querendo ou não, né não? Todo mundo aqui que sente ansiedade, todo mundo aqui sentiu ansiedade na vida, tem um prejuízo da ansiedade, obviamente. Mas se eu falar que a ansiedade, pra vocês, Vitor e Ibura, ansiedade é uma coisa boa, vocês acreditam?
Não, acho que não.
Eu acredito que a gente só vê coisa negativa em relação a isso.
Só vê coisa negativa, né? É. Mas se eu lhe provar, eu vou lhe provar agora como a ansiedade é positiva. Ansiedade e o momento depressivo também é positivo. Tudo isso aí tem de positividade. Ansiedade, o que é ansiedade? O que você entende por ansiedade, Vitor e Ibura? Me explica aí, bem rapidinho, só pra contextualizar.
Eu entendo ansiedade uma vontade meio que imediatista de que algo aconteça.
Tipo isso também, eu tô mais ou menos nessa. De como você tá esperando alguma coisa que não sabe o que é e tipo, sei lá, você, digamos com ansiedade, eu vou comprar um PS5 amanhã, tipo daqui a meia hora, eu vou ficar ansioso por esse PS5, tá ligado? É como se eu tivesse essa vontade sempre... contextualizando, mas eu não vai ter o PS5, mas eu tô sempre nessa ânsia de alguma coisa vai acontecer, mas não acontece. Eu penso dessa forma. Não sei se tô certo ou errado.
Certo, vamos lá. São tipos de ansiedade. Ela causa isso sim. Mas se eu lhe disser que a ansiedade é nada mais nada menos que um sistema de autodefesa nosso, que animais têm ansiedade, inclusive provavelmente vocês criam um cachorro em casa, vocês sentem que o animal pode ficar ansioso, nervoso, ficar impaciente, certo? Fica em ponto de defesa, certo? Quando a gente tá ansioso, a gente tá lá no momento de defesa.
Certo.
Certo? A gente tá esperando algo de ruim, alguma coisa que venha de ruim, certo? Acontecer, então você fica em alerta. O que é ansiedade é um momento de alerta. Batimento cardíaco aumenta, diminuição de... aumento de fluido cognitivo aumenta. E você fica em completo estado de alerta. Então você fica em alerta para sair de uma situação ruim, certo? O problema é que tudo demais é muito. Entendeu? Tudo demais é muito. É uma frase redundante. É redundante ela. Mas se você tiver momento depressivo demais, você vai começar a entrar num estado depressivo de fato, a doença. E se você tiver uma ansiedade demais, você vai entrar num estado do transtorno depressivo, certo? Então, os dois se juntam no fim, onde tudo leva ao desagrado, certo? Então, é preciso ter um equilíbrio em tudo isso. Um equilíbrio muito fino, todo nessa questão. Então, tudo que a gente precisa ter é ter uma estabilidade das emoções e saber como trabalhar o pensamento diante de cada situação. Diante de um momento de luto, que é um momento depressivo, e um momento em que você está ansioso, que também leva a um momento depressivo, porque você vai ficar triste porque você está aperreado. Imaginou? Imagina, você está direto em estado de alerta aqui, pensando que vai cair um jumento de roladura na cabeça. Pronto.
É que nem aquela, porra, é que nem a mulher morrer. Do cara chega e fala, precisamos conversar.
É, desse jeito, precisamos conversar. Pronto, o cu, ó. Oxi. Ó, não passa um cacho de coco.
Já foi, tá mano. Acaba, olha assim e fala, rapaz, velho, o cara que foi que eu fiz, velho, não fiz nada, meu irmão.
Exatamente. Então você vai estar sempre no estado de alerta. Então, eles se juntam no fim e chegam ao mesmo propósito quando você tem depressão demais e estado ansioso demais. Um depressivo ansioso. Imagina. Depressivo ansioso. A maioria das pessoas que são depressivas tem ansiedade, obviamente, né? E frustrações, certo? Então, o que eu dou a dica maior pra galera que tá aí nos escutando, aprendam o que é saber trabalhar problemas. Isso é inteligência. Pra muita gente, o povo pensa que inteligência é passar numa faculdade. Não. Eu afirmo, pra nós psicólogos, a inteligência não é passar na faculdade, não é capacidade de você absorver um conteúdo. Porque essa função é dada à memória. É uma função cognitiva, certo? Então, é você saber resolver problemas. Por exemplo, aquela pessoa que sabe que você está no meio. O cara pode não saber escrever o próprio nome, mas ele sabe sair de uma situação difícil, ele sabe manipular os pensamentos dele por caminhos difíceis, entendeu? Certo. Então, por caminhos difíceis, ele consegue achar uma saída, achar uma forma diferente de pensar daquela que tá ali sabotando, certo? Então, eu costumo falar o quê? O que é que mais sabota a gente são os nossos pensamentos, é o que mais destrói todos os nossos propósitos, nossa vida, tudo... Peraí, deixa eu tomar uma golinha d'água aqui, tô morrendo de sede. Pronto, a garganta já tá fechando aqui, já tá ficando rouco feita a peste. Mas enfim, voltando. O que é que mais destrói a nossa vida, que nos faz levar momentos depressivos, momentos ansiosos? Eu não posso falar da... Eu tô puxando pra ansiedade aí, pra contextualizar aqui. Pra ansiedade também, porque é um conjunto, né?
Fica não tranquilo, só, a não casa é só... sua aí, você pois é o especialista, pode dar, ali.
Não, eu não gosto de tratar somente a depressão, falar somente da depressão. Tem todo um contexto, pô. Você pode sofrer muita coisa, tá ligado? Muita coisa. Eu tô focando nesses dois, depressão e ansiedade, que é o que mais vem à tona no meu dia a dia, entendeu? Então, o que causa mais... Qual é a função que causa mais prejuízo pra nós? São nossos pensamentos, certo? A forma de como a gente trabalha eles.
Dentro do momento ansioso, no momento depressivo. Eu costumo falar, velho, é sempre pensar positivo, tá ligado? Sempre ter uma vibe boa, velho. Uma parada que tudo na cabeça do cara, tudo vai dar certo. Por mais que esteja uma merda, por mais que você esteja numa situação ruim. Que, porra, nem todo mundo tá bom o tempo todo, tá ligado? Mas, porra, se o cara começar a agarrar negatividade, velho. Porra, negatividade atrai negatividade, pô. É um negócio muito, muito escroto, velho. Tipo, se você tiver num ambiente onde as pessoas são negativas, rapaz, velho, você também não se sente bem, pô.
Exatamente. Esses pensamentos sabotadores, que são os pensamentos tidos como negativos mesmo, eles costumam meio que derrotar tudo, certo? São pensamentos automáticos, geralmente. Eu sigo uma linha da psicologia que é a TCC, certo? De Aaron Beck. O nome dele é Aaron Beck, o gênio que criou isso aí, certo? Do comportamentalismo. O que é a TCC? Terapia Cognitiva Comportamental, certo? Certo. Ela trata basicamente o aqui agora, a forma de como a gente pensa. A gente trabalhar nossa forma de pensar. E existem várias técnicas, claro, que eu não vou dizer as técnicas aqui, até porque muita gente não vai entender. Eu vou precisaria de uma terapia para começar a fazer essas técnicas, até porque elas isoladas não fazem nada. Tem que ter a terapia junto para poder ter um acompanhamento. Então, existem várias técnicas lá de você reestruturar um pensamento, certo? Reestruturar o pensamento a partir de três linhas que existem. Muito tênue dessas três linhas. Vou dizer aqui quais são elas aqui, que eu tenho uma anotadinha aqui que eu tô... Pronto, tá aqui.
Caralho, temos os cara, bicho é psicólogo mesmo, esse bicho é psicologia, Marcelo.
Ele
tá ele dizendo?
Pediu, ele pediu qual o assunto aqui só pra me preparar, o bicho fez um
artigo. Oxi, eu não vou dizer, eu vou aproveitar aqui, meu amigo, momento de estrela, rapaz, tá. É o quê, Fritz? Oxi, eu vou dizer. Pronto, vamos lá, voltando pro negócio aqui. Vamos lá. Nós temos aqui, vamos imaginar, você galera aí que tá de casa, vamos imaginar assim, o mundo, né? Nossa terrinha gostosa, quentinha, fresquinha, né? Gelada um pouquinho às vezes. Aqui no Nordeste é só calor, quentura e verão,
armário. Aqui é foda, enfim, não,
véio? É, aqui é foda. É, vamos imaginar nossa terra. E como é que você adentra na nossa terra? Não é a parte da parte mais molinha? Ou você chega direto pelo núcleo?
Tu vem na mais molinha, né? Você já veio logo. Na verdade, molinha, você já chega na dura, né, velho? Assim, ó. Chão botando pra fuder.
É, exatamente. Enforcar gato, é isso mesmo, é isso. Enfim. É, nós entramos por fora, pela parte mais mole, mais menos densa, né? E menos fogo, lava e inferno, cara de aço. Enfim. Essa parte mole, eu tenho de dizer com que é a parte dos pensamentos automáticos. É isso que eu acabei de falar, que são pensamentos que são bem automáticos, que derrubam a gente facilmente, que eles são até muitas vezes difíceis de a gente identificar eles, porque eles são tão rápidos, tá tão automatizado na sua mente, que você apenas, quando vê um ambiente, você já sente... você já sente insensível àquele momento. Por exemplo, vamos dizer assim, vou tirar um exemplo aqui de mulher. Mulher, né? Vamos lá, mulher não. Vamos, é os nossos parceiros ou parceiras de vida sexual ativa. Enfim, vamos dizer assim: se você chega num ambiente e seu parceiro chegou lá e você tá conversando com outra pessoa do gênero oposto ou do mesmo gênero, não sei, enfim, vai que você seja, né?
Bagunçado.
O povo do bagunçado aí do negócio, né? Bagunçado, organizado, né? Enfim. aí você tá lá conversando com essa pessoa e a outra pessoa é uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, o seu companheiro, uma pessoa ansiosa ou depressiva. Quando chegar lá, o que que vem primeiro na cabeça da pessoa? Ele tá me traindo. Ele tá me traindo, deu a bunda, deu tudo, deu enfim, ferrou o jeglaglé todinho, dinhague, enfim, fez tudo. E já a pessoa já tá lá se cagando todinha de medo, morrendo no ponto de dar o bote no leão. Ansiosa, feita, pô, já prevê o futuro de tudo, fez a merda toda na cabeça. E nada mais era do que era uma pessoa que ia apresentar. Era uma pessoa que queria conhecer o seu parceiro, entendeu? Então a pessoa começa a ter esses pensamentos automáticos. Pensa logo que vai trair, pensa logo na insegurança, pensa logo num bocado de coisa que você nem dá de conta que tá pensando, você só sente o medo. Entendeu? Então são os pensamentos automáticos, isso aí. A parte de cima, mais levinha. Aí a parte do meio, do entremeio ali, onde tem solar, onde tem vulcão, onde tem mar, tem um caralho de aço todo, né? Vamos lá na Terra, voltando pra Terra lá.
Vamos embora.
Temos as crenças intermediárias. O que são as crenças intermediárias? Pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo, elas sofrem mais nessa área aí. É mais evidente nas pessoas que têm TOC. Afetivamente, enfim, todo mundo. Sabe, se lembra daquela frasezinha, você não pode tomar leite com manga que você morre?
Lembro, porra, que mais a gente ouviu quando era criança é isso aqui, velho.
É isso aí, mas leite com manga morre. Se tomar leite com manga, morre. Ela tá nesse âmbito aí. Se eu deveria fazer isso aqui, vai acontecer isso. Se eu deveria fazer isso, iria acontecer outra coisa. Entendeu? Estaria mais na ação.
Cabe hipocondríaco nesse espaço também?
Hipocondríaco? Sim. Hipocondríaco, sim, com certeza. Nesse espaço e tudo. Na verdade, essa estrutura que eu tô dizendo aqui, as três estruturas que eu tô falando, tô na segunda, elas cabem... Generalizando completamente todos os transtornos e doenças psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, elas entram, elas podem que envolvam o nosso comportamento, que mudem o nosso comportamento, essas três podem ajudar, não resolver, né? Porque resolver tem que saber como é o comprometimento do paciente. Se o caboclo vai lá, tá bom, de botar a rola na mesa e vou fazer essa porra e pronto. Acaba tem que ser decisivo. Também tem que ter a ação do paciente, né? Só o psicólogo chegar lá, soltar as merda tudinha e não fazer nada depois. Porra nenhuma. Tem que fazer em casa, atividadezinha, como reestruturar o pensamento, fazer tudo bem bonitinho, organizadinho, bem direitinho. Depende, mas também depende de cada área de psicologia. A minha área, a TCC, é assim. Tem que ter todo o comprometimento, que se não tiver, a boca esquenta, o pau entorta. Aí, enfim, continuando. A intermediária já tá mais na parte da ação, né? Se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Enfim, se você mudar as crenças, os pensamentos automáticos, você conseguir identificar os pensamentos automáticos, você já começa a perfurar essa segunda onda, que é do se eu fizer isso, ou deveria fazer aquilo. Você começa a quebrar essa segunda, né? Que você tá entrando por fora, tá entrando lá devagarzinho e começa a quebrar. Já as crenças centrais, é aí onde eu quero chegar, o ponto mais decisivo de tudo.
Vamos lá.
É o centro, o núcleo de tudo. Filho. Me diz uma coisa assim, uma coisa que é verdade pra você, 100% verdade, e que ninguém no mundo pode mudar.
Que todo mês vai chegar boleto.
Tá, peste é essa daí.
Verdade do caralho, amigo. Eu quero ver verdade. Você lidar com uma pica dessa aí.
É verdade. Não, mas eu creio assim, num pensamento seu. Você tem como verdade absoluta.
Pô, vamos fingir que todo dia 5 vai chegar um papel aqui em casa?
Vou perguntar de novo, Vitor. Deixa de ser burro e pense mais. Vamos lá. Pô,
velho. Deixa eu ver aqui.
Eu vou dizer. Não, deixa eu dar o meu exemplo. Deixa eu dar o meu exemplo.
Vê seu exemplo. Ele não tá dizendo um fato. Ele tá dizendo uma crença
que tá no seu. Mas o foda é que eu não tô conseguindo imaginar agora, velho. Ah, vamos. Tipo, isso. Sei lá, velho. Não...
Pronto. Já que você foi burro, eu vou
dizer. Eu ainda aqui. Tô digerindo o núcleo, o vulcão, os negócios ainda, né?
Pronto, pois acompanha, peste.
Eu tô acompanhando, tô tentando, calma, tô acompanhando. É muita confusão, pô. Informação pra caralho.
Informação, você pediu o quê? Você pediu um psicólogo aqui, rapaz, nesse caralho?
Fala, rapaz, fala com essa merda. Toma comigo.
Oxi, bicho baita do caralho. Oxi, continuando. Bora,
meu irmão, quer traumatizar os outros, psicólogo, pô.
Vai, faz te fuder, toma no cu você também, bureta do caralho. Enfim, vamos continuando. O núcleo, o que é o núcleo? Vou dizer assim, eu creio que Deus existe.
Certo.
Essa é uma crença central, certo? Aí, se você, nessa crença central, se você tiver só aquela palavrinha, aquela frasezinha assim, eu creio que eu sou uma pessoa ruim. Que é muita gente, acontece com muita gente
isso. Porra pra caralho.
Entendeu? Se você crê realmente, tá dentro da sua... Isso é constituído na infância, a crença central. Ela, quando você tá criancinha, que seu pai... Pô, lembre-se aí, vocês que estão escutando. Quando vocês forem ter um filho, ou se vocês têm um filho, lembre-se de incentivar e de alimentar pensamentos positivos. E não tentar... E não... Eu sei que muitas vezes é sem querer. A pessoa fala no ar do momento, mas aquilo marca a criança. A criança marca assim, a criança se lembra. Pensa que não se lembra só porque não sabe falar direito. Se lembra. Vai pra vida todinha e toma no cu a vida todinha, viu? Você pensa assim, você é uma pessoa ruim porque você não faz isso. Você é uma pessoa ruim porque você não faz aquilo. Entendeu? Você se dizendo pra si mesmo. Entendeu? Isso sabota tudo. Entendeu? Isso faz com que você tenha umas crenças intermediárias, que é a parte da ação. Você começa a ter... manuais de como viver e não poder quebrar aquele manual, que senão vai dar merda. Você começa a expelir pensamentos automáticos, que são justamente um reflexo do pensamento central, da crença central, das crenças centrais, certo? Então é um reflexo, o pensamento automático, de tudo que é aquilo que você realmente acredita. E como a gente, o terapeuta faz o quê? Ele tenta começar da parte mais fácil, que é o pensamento automático.
Acho que eu tô entendendo a ideia. É que nem, vamos supor, tem vamos dizer assim, num exemplo da criança ainda. Tem uma criança que todo mundo, desde os pais até na escola, o pirra fica aí. Esse bicho é bizarro. esse bicho é bizarro. Esse bicho é bizarro, esse bicho é bizarro. É,
eu tô ligado. E você já cria um preconceito. Você cria um preconceito naquela porra, né, naquele cara?
Isso.
Eu tô ligado como é que é.
Isso marca a pessoa de que ele achar que ele é bizarro pro resto da vida.
Sim,
a ponto de não acreditar quando disser, não, você é totalmente normal.
Uhum. Pois é, a pessoa começa a duvidar de tudo, até. É importante dizer assim, pronto, vou dizer falar uma coisa que aconteceu comigo, com meu pai. Primeira vez que ele me levou pra jogar bola dentro de uma escolinha de futebol. Eu só tinha um chute, só sabia chutar. Primeiro chute que eu dei um balão, ele começou a rir de mim. Aquilo ali eu me lembro até hoje. Nunca mais sei chutar uma bola na minha vida. Tu acredita? Eu vou chutar a bola, eu tenho uma insegurança de chutar uma bola que eu chuto o chão, arranco o chambaco do dedo e não acerta a bola. Você acredita?
Pô?
Isso é profundo, pô. Profundo, a gente pensa que não, mas é profundo. O cara pensa isso automaticamente. E aí, o que é que eu faço pra poder conseguir chutar a bola? Eu vou pro meu terapeuta, né? Eu vou lá pro meu terapeuta, chego no meu terapeuta, o que é que ele faz? Ele faz a terapia comigo, registros de pensamentos, anota os pensamentos que nos sabotam diariamente, entende? Que faz com que a gente fique ruim, faz com que a gente sinta mal. Começa a identificar o tipo de tristeza, o tipo de infelicidade que você tem, classifica. Tipo, dá ferramentas a você em que você vai poder reagir naquele momento. Entendeu?
Entendi.
A primeira coisa que abala na gente quando a gente tá pensando em algo ruim é já a mudança de humor. Você tava bem, fica triste rapidamente. Entendeu? Por que que eu fiquei triste rapidamente? Aí você tem que começar a se questionar. Começar a questionar seus pensamentos. Começar a olhar pra seus pensamentos de uma forma mais distante. Por que que esse filho da puta tá pensando esse caralho de asa? Por quê? Por que que eu tô pensando isso aqui? Ah, não, porque ela me traiu, vai acontecer com todo mundo, com todas as outras vão me trair. Muita gente questiona isso, diz que uma traição gera trauma e que vai acontecer em todas as outras. Né? Começa a generalizar.
Isso aí é normal pra caralho, velho. A generalização do relacionamento, o homem, aquilo, outro. Isso é normal pra caralho.
Pois é. Pois é. Todo homem é igual. Toda mulher
todo homem é igual.
É, eu tô da... pra homem, pra mulher, filho, pra todo canto.
Pra todo lugar, velho, pra todo lugar tem essa confusão, eu entendi, mas continue seu raciocínio, meu amorzinho.
Pois é, enfim, a gente começa a tem que começar a questionar mais os pensamentos e não acreditar simplesmente naquilo que você pensa, porra. Tome no cu, só tô dizendo, meu amigo, vocês têm que começar a questionar seus próprios pensamentos. Vocês não estão certos 100% o dia todo, não, meu amigo. Aquilo que tá lhe deixando triste pode ser a porra de um pensamento desconstruído, um pensamento que lhe sabota, filha da puta. Então começa a questionar esse caralho. Desculpa os palavrão aí,
viu? Relaxa. É que nem aquela coisa, por exemplo, você tem uma desavença com alguém. E aí você fica pensando no que poderia ter acontecido, você fica criando meio mundo de possibilidade e você começa a ficar com mais raiva ainda da situação, pô.
Sim.
Pois é. É uma viagem da porra. Tem um colega, um amigo do meu pai, que ele... O que é que ele faz? Ele vai contando uma história, sei lá, tipo, aconteceu um negócio há 200 anos atrás, velho. E ele vai comentando um negócio que aconteceu com ele e ele vai começando a mudar o humor dele, ele vai começando a contar e ficando com raiva, velho.
É.
E vai ficando com raiva. E é engraçado pra caralho, porque tipo, você vê quando ele termina o assunto, ele dá uma pancada na própria perna e muda o humor e vira pra fazer. Volta pra fazer as coisas dele. Que, tipo, caralho, bicho, tava contando história, ficou com raiva, que loucura do caralho.
Imagine se ele tivesse nesse momento a prática de um exercício de um psicólogo. Se ele tivesse um registro de pensamento. Em que ele, na hora que ele começasse a falar, ele começasse a combater aqueles pensamentos ruins, aquela raiva, começasse a trabalhar aquilo, porque o cérebro é como qualquer outro músculo, pô. Ele tem que ser trabalhado. O pensamento é como qualquer outro músculo. Ele sabe a memória muscular, que quando você malha, cria memória muscular?
Sim.
E quando passa um tempo, ele atrofia, mas quando você volta a malhar, volta o músculo?
Sim, sim.
Como antes? Mesmo jeito é os pensamentos. Se você não trabalhar dia após dia, ano após ano, você vai ficar defasado, você vai ficar fudido. Você não vai conseguir reagir do mesmo jeito. Então, se você chegar a fazer uma terapia, tem uma fórmula estruturada de terapia, de você se autoajudar e ir para um psicólogo e você conseguir fazer todo esse processo terapêutico, você precisa estar alimentando aquela terapia dia após dia. Você precisa estar exercitando seu músculo cerebral, rapaz. Você tem que estar exercitando seu pensamento, cara de cu. Tem que estar exercitando essa bexiga, porque senão, no dia que for precisar, você pode não estar precisando agora, mas no dia que precisar esse caralho, você não vai ter.
Vai dar bilhão e o cara vai ficar confuso. Ai, eu estou confuso.
Não vai saber reagir, vai cair igual a pau de véio.
Pô, pois é, velho. A mente humana é um negócio muito doido, né, velho? Cada um consegue criar uma versão totalmente diferente da outra, velho. É que nem eu falei no começo, cada cabeça é um mundo diferente e como ela funciona. Nem o cara que vive dentro desse mundo sabe o funcionamento desse mundo, velho. É foda, é por isso que tem que ser muito bem trabalhado. E a ajuda de um psicólogo, de fato, é necessária. E voltando mais uma vez, não tenha vergonha de chamar um cara, não, pô. Sei lá, pode ser até um amigo pra você desabafar, pra você trocar ideia, pra você dar aquela... Dê uma opinião externa do que você pode acontecer, que, pô, é normal.
Sim. Mas vira aí mexe... entra a diferença.
Não, eu tô ligado. Eu tenho uma diferença muito grande. De alguém que vai lhe ouvir e vai falar uma opinião dele e de alguém que vai saber chegar na raiz do seu problema. Tá ligado?
O psicólogo, o que é que ele mais faz? A diferença de um amigo e um psicólogo. Muita gente, eu já ouvi muito dizer, não, mas eu tenho um amigo meu que desabafa e dá certo. Beleza. Mas é o seguinte, vai chegar um dia que vai ter um problema que vai ser com seu amigo. Entendeu? Vai ter envolvido seu amigo no meio. E ele não vai ser parcial. Ele não vai poder ser parcial. Imparcial não, imparcial, né? É imparcial. É isso aí. Enfim, ele não vai poder, ele vai estar no meio do problema. E ele não vai. Ele vai ter que tomar lado, entendeu? Do problema. E muitas vezes pode nem ser o seu lado. Então o que é que um psicólogo faz? O que é que é um psicólogo? Por que, que um psicólogo não pode ser conhecido, não pode atender? Conhecido eu falo assim.
Pessoas do próprio convívio, né?
No meio social. Convívio social, que você tem um meio social. Por exemplo, eu não posso atender minha família, eu não posso atender meus amigos. Eu não posso atender Vitor, eu não posso atender Ibura. Entendeu? Não posso. Não vou poder. Porque eu vou ter um julgamento sobre eles. Seja pra bom ou pra ruim. Eu vou ter um julgamento sobre vocês. Entendeu? E o psicólogo, o que ele é? Ele é neutro. Ele tem que estar neutro. Ele não pode ter um julgamento sobre vocês.
Então não é psicólogo.
Enfim.
Não, é psicólogo.
Como é? Uma dúvida que diria que é até besta, Mazela. Mas primeiro que termina aí a resenha do Vitor aí, que o Vitor tá falando
interrompido. Porque não é psicólogo, pô, é psicólogo, já que é neutro.
Oxi! Eu não acredito que eu interrompi
mais, talvez. Não, meu Deus do céu. Meu primo Deus. Tá achando que meu ouvido é fossa pra cair.
Desculpa, bosta. Cara, eu não podia perder essa oportunidade, mas continue, meu amigo.
Ô, primo, me diga aí. Existe psicólogo pra psicólogo? Porque a quantidade de problema que ele deve escutar não deve ser pouco, não.
Meu amigo, os maiores pacientes, os melhores pacientes de todos são os próprios psicólogos, rapaz. Os maiores, os melhores. A primeira coisa que eu botei na operada dentro dentro da sala de psicologia, os caras perguntaram logo assim, você faz terapia? Eu disse, poxa, o que é isso? Brincando, não sabia o que era, já fazia. Faz terapia. Ah, bom, porque aqui começa logo na terapia, começa a trabalhar seus problemas na terapia. Porque muita gente tem uma imagem que você vai pra psicologia pra se resolver. Não, vou estudar psicologia pra me resolver. Vai, porra. Você vai se fuder lá dentro. Você vai achar mais merda lá dentro sua. Ora, quando começa a falar as teorias lá, começa a falar sobre... Meu amigo, você começa a se encaixar em tudo. Você já é esquizofrênico, tá ansioso, depressivo. Os caras, você já tá na beira da morte. Então você, se você tiver...
E Jesus já tá levando você se você abrir os... levantar os braços, né?
Não pode estender uma roupa no varal, não, que Jesus puxa.
Tô ligado. É uma ideia popular meio bosta, né, que existe, tipo, o psicólogo seria o cara que ele não resolveu os problemas dele, mas quer resolver os dos outros. E pagam pra isso.
Pois é, exatamente, peraí. Aí, eles pagam, o pior é que as pessoas que vão lá dentro Na minha sala eu falo porque eu vi e porque eu presenciei isso. Já tiveram pelo menos dois surtos. Dois surtos de pessoas. Duas pessoas surtaram lá dentro. Porque não tancava a pressão lá dentro. Não que eu tanque, sabe? Porque eu saí com muita sequela também. Mas lá dentro, pô, se você for olhar direitinho, você vai tratar com o pior bicho do mundo. O pior de todos. Que é quem? Me responda.
O ser humano ou você mesmo?
É, né? Porque o pior bicho de todos é a rapariga, né? Não, porque, véi, rapariga é um bicho muito doido.
Imagine você tratar uma rapariga dentro do consultório, que eu já trabalhei. Já trabalhei, pô, uma prostituta.
O pior, Mazelinha, é que tem gente que chega a pagar, né, véi?
Uhum.
Os cabas pagam pras funcionárias pra elas ouvir o cara, véi.
É, nua. Pois tira a roupa aí, enquanto ela papo pro seu mamilo, escuta meu problema.
Ó. Por isso que eu já escutei muito, por isso que existe muito término de casamento. Porque a mulher em casa só sabe chegar com problema. Entendeu? A frase pra todo homem traidor é essa. Não, a mulher em casa só sabe chegar com problema. Problema, problema. Nunca me escuta. O homem também não escuta a mulher pra querer que ela escute ele. Não tem essa concessão de você, os dois escutarem. Entendeu? Geralmente é isso, é por isso que as prostitutas, muitas vezes elas são mais psicólogas até do que prostitutas. Não que os psicólogos sejam tudo puta, viu? Até calma, é assim não.
Não, fique tranquilo, a gente entendeu.
Não, jamais passou pela minha cabeça dizer alguma coisa assim.
Não, é longe disso. Não,
você já atendeu alguém nu, Marcela? Nu? Oxi, tenha calma. Não, filho, não, claro que não. Oxi, tenha calma. Eu fiquei nervoso.
Calma, Babi não, fica calmo.
Ah, calma.
Aproveitando esse gancho aí, então a gente já abordou aqui depressão, abordou psicologia, consulta, incentivamos a galera aí, afinal de contas é uma coisa que não se vai só quando está mal, quando está bem também, certo? Uhum.
Exatamente.
E já que estamos no pique, o início da abordagem foi sobre...
A questão pandemia, depressiva, né? A gente ouviu até os lados técnicos do negócio.
Isso, porque o Mazan é um cara desenrolado.
É, ele anotou, o cara anotou. Eu nunca anotei, nunca fiz nenhuma pauta na minha vida, sabe, Bura?
É preguiçoso, filha.
No começo até teve, né? Mas depois...
É.
Então, mas voltando. Mazaninha, o que eu tenho visto ultimamente, inclusive já perguntei a vocês isso aí uma vez quando a gente tava conversando em lives alheias, né? Que... Tem se criado dois perfis agora em pandemia. A pessoa que tá. Que exalta, né? Esse trabalho, produtividade, não sei o que, papapá. E tem a pessoa que tá tendo crises devido a trabalho durante esse período de pandemia, que foi até o que eu lhe perguntei. Porque um amigo meu teve uns problemas de bater em um hospital e quando chegou lá o médico disse: isso aí é psicológico, irmão. Aí quando foi o psicólogo comentou: mano, você tá tendo uma crise de burnout, que eu sempre explico que era burnout, certo?
É.
Então, eu acho isso aí interessante de se contar pra galera, então pode dar uma palhinha pra gente aqui sobre o que é, até porque vai que alguém se identifica aí, né, velho? E é importante procurar ajuda com isso, pô.
Pois é, burnout, como muita gente fala, o que que é? Bem, é uma palavra inglesa, né? Mas que ela traduz basicamente... Então é burnout. Eu que tô errado, então. É burnout, então. Em inglês, ela é tida diretamente a exaustão, certo? O que provavelmente esse seu amigo começou a trabalhar em home office?
Ele tampou home office e depois tampou outras vezes indo pra lá. Mas a maioria das vezes é home office.
Certo. Imagine você trazer pra seu âmbito de descanso algo que lhe traria... que traz exaustão.
Eu passei por isso.
Eu também passei por isso.
Oxi, você passou com essa besteira, menino?
Passei.
Esse bicho passou duas semanas de puro alcoolismo, por sinal.
Foi?
Foi. Eu acho que foi um pouquinho mais, viu, Bora? Foi um pouquinho mais.
Caramba, sério, velho?
Começo de pandemia, porra. Eu tava... Comecei a trabalhar de home office, né? Eu cadastrava o pessoal pra poder receber a grana do benefício. Então, pô, era muitas empresas, muitos funcionários pra fazer. Então, era uma coisa que eu tinha que fazer o tempo inteiro, velho. Não podia ter, não tinha pausa. Era fazer, acordando, fazendo, chegava a hora da live, parava, fazia live, depois continuava. Tanto é que foi, eu acho que o mês de abril, foi o mês, o abril foi maio, foi o mês que eu joguei COD basicamente o mês inteiro. Foi COD pra caralho. E aí, porque era o único jogo que tava me dando um escape massa, velho. De me divertir, de pensar, fazer alguma coisa. Até a interação começou a ficar fraquejada. Porque realmente eu não tava conseguindo assimilar outra coisa além de ficar maquinado em fazer o trabalho. E teve um sábado que eu tava, sei lá, o meu emocional ele tava meio tão fraquejado que eu tava vendo a galera trocando ideia, aquela resenha toda, e alguma coisa não tava bem em mim, velho. É mesmo que eu não estivesse pertencendo. Não, é como se eu tivesse, não estivesse pertencendo ao meu local de trabalho, pô. Minha live. Era como se eu não fosse dali. Era como se tudo aquilo ali estivesse me incomodando, porra. E eu, porra, comecei a ter aquela angústia do caralho. Aí eu falei, véi, não consigo fazer live hoje, não. Não dá. Tô zoado.
É, complicado. Porque até as coisas prazerosas começam a ficar, né, desprazerosas.
Foi foda, porra. Foi um momento assim, a única vez que eu tive, a única vez que eu fechei a live assim por conta de algum problema emocional meu, que eu falei, caralho, velho, eu fiquei pensando comigo, o que é que tá acontecendo, porra? Porra, vou tirar um tempo pra descansar, eu deitei ali, relaxei, fiquei tranquilo, a galera perguntando o que é que tá acontecendo, velho, não sei, enfim, no final das contas, deu tudo certo, no outro dia voltei. Tudo bonito, tudo dentro dos conformes. Mas é foda, porra, essa é a carga excessiva do trabalho, ainda mais no âmbito que o cara é pra descansar, como você citou, num lugar de casa. Pô, trabalhar de casa é do caralho, mas também o foda é que você não tem horário. Foda que você trabalha a hora, tipo, ah, tô à toa, vou fazer um serviço aqui. Sacou?
Pois é. Irmão, é o seguinte, você começa a associar o ambiente a seu sentimento, pô. Isso é memória. Memória, ela faz com que a gente associe o sentimentos a coisas, certo? A objetos, a sinais, a palavras, enfim. A memória, ela grava isso, pô. E ela grava também, ela grava o sentimento daquele momento em que você estava estressado. Aí imagina você se deitar na cama e olhar pro computador e você se lembrar do estresse.
É foda.
Você começa a sentir o estresse.
É foda, pô. Não é? Eu tava num ponto muito doido. Eu passei por isso aí, o Ibura também. Quando ele tinha.
Cheguei a mudar de emprego, pô.
Eu estou passando por isso nesse momento. Basicamente, eu tô dizendo, eu estou passando por isso. E a live, pra mim, hoje em dia, ela tá sendo como refúgio, sabe? Ela tá sendo o meu refúgio, ela tá sendo onde eu relaxo. Basicamente, é isso que eu tô. Por que que eu tô tão viciado em live? Porque eu tô viciado em live, a verdade é essa. Eu passo o final de semana sem fazer live porque eu tenho que dar atenção à minha mulher. Eu fico meio, sabe, cabreiro, ansioso pra que chegue a segunda-feira pra eu poder conversar na live, pra eu poder relaxar na live. Imagina, o momento que era pra me relaxar com o final de semana, eu tava pensando no momento da live que tava me relaxando bastante, entendeu? Enfim, a live se tornou um momento de relaxante e tal, e tanto estressante do meu trabalho. Meu trabalho começou a me afetar, assim, no nível burnout. Enfim, o burnout é foda por isso. Você trazer pra dentro de casa aquilo que você julgava que era ruim, aí por isso que seu amigo aí, ele já sofria bastante tempo, só que não sofreu o suficiente pra dar o estalo, que eu digo. Pro cara dar o surto. Ele deu o surto de burnout, entendeu? Porque a pessoa ter burnout é uma coisa, agora a pessoa tá em surto de burnout, entendeu? É outra coisa, o surto é aquele pico. Aquele pico estressante, em que você literalmente baixa o hospital, que você... o coração é disparado todo o tempo, é ansioso o tempo todo, preocupado o tempo todo, estressado o tempo todo. E trazer pra dentro de casa aconteceu com muita, mas muita gente... Principalmente professores, que eu conheço, meus pais são professores, dois professores. E trouxe pra dentro de casa tudo isso. Estresse que ficava só no ambiente. Você só ficava um momento no local lá, e depois vinha pra casa e ia tentar relaxar em outro momento.
Aí quando o trabalho
veio pra dentro de casa.
Assim que você diz isso, é uma das coisas que eu tenho muito em mente, tipo, antigamente, quando eu tinha que me deslocar ao local de trabalho, os testes do local de trabalho, pra mim, acabava quando dava 6 horas.
Bateu 6 horas e você já ia pra casa.
Eu quero que o mundo, exatamente, quero que o mundo acabe lá, amanhã eu vejo que acabou, o que restou.
Pois
em casa não, né?
Não tem momento de descanso em casa.
Como perturba um amigo meu, a bola de ferro tá no seu pé aqui em casa, tá, tá ligado?
É, o foda é isso. Tanto o problema que... Não, relaxa. Não, continue, continue. Melhor você continuar.
Tanto que... vamos lá. Tem dias, porque eu olho assim e digo, eu não vou trabalhar aqui no meu quarto, não, velho. Eu tenho uma mesa aqui, eu tenho um espaço legal, eu tenho tudo, mas eu vou pra cozinha. Porque no meu quarto é onde eu faço live, onde eu jogo, onde eu perturbo com o pessoal e tal. E eu não quero mesclar essa parada, sabe? Deixar o local de trabalho...
Não
o local
quer confundir. Onde eu... Cara, uma parada que aconteceu, isso, que me ajudou muito, Ibura, foi quando eu tirei o meu PC do quarto. E fiz um estúdiozinho aqui na sala. Tem uma parte da sala que tava sem uso. Tinha só uma mesa. Uhum. Que ninguém usava essa mesa. Aí eu falei pro meu pai, digo, velho, dá pra colocar a porra de uma parede aqui. E parede fazer o estúdio. É, parede de gesso mesmo. Meta a parede de gesso e foda-se. Aí eu coloquei e deu tudo certo, velho. E aí, velho...
Dividir as coisas é muito bom.
A produtividade é outra, velho. É um negócio muito diferente, velho.
Exatamente.
Meu quarto agora é um âmbito só de relaxamento.
Pois é. A função do local de trabalho sempre foi essa, entendeu? Foi sempre deixar mais do que ter um ambiente formal, foi ter você meio que deixar no ambiente o estresse que você passou no dia e voltar para casa relaxar. Essa é a ideia do local de trabalho. Nós temos empresas como locais de trabalho, empresas fixas, não só por logística, mas sim também por... questões psicológicas. Na verdade, quase tudo que a gente vive aqui no dia a dia é pensado por algo psicológico, por algo que seja mais fácil para nossa mente, entendeu? Que seja mais fácil a gente trabalhar no nosso dia a dia. Tudo, inclusive o local de trabalho, entende?
Entendi.
Mas enfim, o burnout foi o que aconteceu mais na pandemia, foi o burnout e o aumento da ansiedade por justamente isso. A ansiedade também por falta das questões sociais. Você não vê gente, só interagir por redes sociais.
Ô, Mazelinha, você falou uma verdade tão foda, velho. Eu me lembro que quando eu fui resolver coisa com meu pai disse, olha, por favor, vamos comigo lá no Itaú pra poder resolver a questão do banco aqui, do cartão, que eu não tô acertando. Pra desbloquear celular e tal. Porque meu pai
Pai, velho. Quando mudou de telefone pra poder pegar a credencial, foi uma agonia do caralho. Pra poder acessar, né, o internet banking, velho. Até eu, isso, pô. Já fui umas 3 vezes no banco pra poder resolver e não consegui direito.
Pronto. Aí eu digo, bora, meu irmão, quando eu entrei no carro e a gente foi sentido do banco lá e eu comecei a ver gente na rua indo ver o texto que eu ia pro trabalho, eu fiquei feliz, pô. Juro, meu irmão.
O prejuízo social foi grande nessa pandemia. Foi muito maior do que o prejuízo financeiro. Você não tem noção. Foi muito, mas muito maior.
Mas é que você vê. As interações humanas, no fim das contas, elas acabaram, né, velho? Eu lembro de um professor de história do primeiro ano, Clebão, da época do Madalena Sofia. Ele sempre falava: o ser humano é um ser gregário. A gente precisa de outras pessoas pra conversar. O que a gente tá fazendo aqui é massa, pô. A gente consegue interagir, o Discord, porra, é do caralho. Mas e a presença, velho, da pessoa? O tato. Presença. Não, não tem mais, pô. A galera acaba, sei lá, esquecendo de como é a interação, velho.
Pois é, esquece tipo, mesmo. E as pessoas que estão querendo estar nascendo agora?
A gente tá aqui, mas a gente quer não tá sozinho em casa, velho. Você tá sozinho no seu quarto, a gente tá conversando, mas, tipo, não tem a... Não é a mesma parada, velho. De tá todo mundo reunido, conversando. É, você ter aquele contato. Entendeu, velho? É uma parada muito foda, pô. E isso mexe na cabeça das pessoas. Por mais que seja muito mais cômodo você tá em casa. Mas às vezes prejudicial, velho. Eu mesmo, quando tenho alguma coisa pra fazer, eu gosto de ir na rua. Eu vou na rua, pego o carro, dou uma andada, ver gente. Digo, porra, massa, velho. Vi a rua, vi, sei lá, eu moro perto da praia, vi o mar ali. Vi já a galera caminhando e tal. Tipo, pra poder desintoxicar dessa questão da solidão que a pandemia deixou. Porque, querendo ou não, tudo isso aqui deixou a pessoa mais sozinha. Quanto mais você fica imerso na internet, mais sozinho você fica. Por mais que você esteja rodeado de gente. Tipo, imagina só, se eu morasse só na minha vida. Não tivesse ninguém, não tivesse minha namorada, não tivesse, morar sozinho. Eu ia ser um cara, tipo, solitário pra caralho. Ah, você mas tem, você, sei lá, milhões de seguidores. É, mas não é a mesma coisa, velho. A gente interage pela internet,
amigo, com
teclado, computador.
Exato, exato. Quero ver esses milhares de seguidores lá, quando você tá sozinho, com seus pensamentos, olhando pro teto, pensando besteira, tendo pensamentos automáticos. Aqueles pensamentos que vai derrubando a gente. Imagine, cadê eles? Entendeu? Cadê eles? E aí, você morando sozinho, certamente você iria ter muito mais tempo com você si próprio. Primeiro, no mundo, o que eu aconselho muito aos meus pacientes. Você tem que se aguentar. Você tem que se aguentar. Saber lidar com si próprio. Se você não aguenta com si próprio, sozinho, um minuto, sem pensar merda, então pra que você vai juntar, tipo assim, namorar, casar, fazer filho, enfim. Você não consegue nem se aguentar sozinho.
É foda mesmo.
Pode ser aquele que outra pessoa aguente você.
Tem gente que... O foda é que tem gente que nasceu pra ser sozinho, né, velho? Tem gente que faz esforço pra ser um cara solitário, velho.
É, tem sempre...
Casa
e casa. Tem sempre, né? As pessoas, né? Casa e casa. É, tem sempre. A gente não pode nem generalizar, né? Nunca levar na palavra da generalização. É, e... Enfim, tem pessoas e pessoas. E imagine esse momento social, prejuízo social que a gente tá tendo agora. O que acontece, que aparece muito na minha, no ambiente de trabalho? Crianças que nasceram durante a pandemia. Durante não, mas começou a se desenvolver socialmente durante a pandemia. O prejuízo que essa pandemia trouxe para essas crianças que não sabem lidar com momentos difíceis, com momentos angustiantes, momentos que muitas vezes até a escola, quando a gente tem bullying, sabe? Sim. Quando existe o famoso bullying, a gente não sabe lidar com aquela situação. E a criança ficou prejudicada por isso. Por essa função de você saber entrar dentro do ambiente social. De você saber manipular aquele... Manipular é uma palavra muito forte. Mas você saber contornar aquelas situações difíceis do ambiente social. Entendeu?
Uhum.
Aí o complicado é isso. A merda que vai acontecer não é agora, não.
É só depois.
Essas crianças crescendo.
A escola crescendo, é uma geração totalmente necessária
pra desenvolver socialmente. Porra, pra caralho. Mas o foda também é que não é só a escola, não, velho. Depende muito da sua questão familiar, velho. Sua questão dentro de casa, como seu pai ele cria, pô, pra poder vivenciar essas coisas, entendeu? Tipo, não é só você. Não é só você. Mais. Só você ir pra escola, pá. Porque não adianta você ir É a mesma coisa, você vai numa guerra e você não tem preparo nenhum, pô.
Exatamente.
Você não, vai pra guerra, você não sabe dar um tiro, escola, né? Eu falo interação de criança entre crianças,
sim, pô. Sim, não, isso aí é importante pra caralho, pô. Mas, querendo ou não, pra você ter uma interação boa com outras crianças, você tem que ser guiado, pô. O papel do pai e da mãe é fazer com que você entenda como é interagir com outras pessoas também. Porque eles vão dar exemplos, eles vão dar sermões que você não vai perceber de início. Mas ao longo do tempo, a vivência, você vai entender que o seu pai e sua mãe estavam certo, pô. Em muitas situações. Então, se o cara não tiver uma base familiar inicialmente, porra, fudeu, velho. O menino vai ser um cara que vai ser... A rua vai criar ele, velho. Enquanto a casa não educa, quem educa é a rua, pô.
Pois é. Aí é onde entra, hein, os famosos maus caminhos. Complicações que aparecem no dia a dia. Imagina um moleque desse entrar dentro de uma faculdade sem base nenhuma. Entra numa faculdade que nem a que eu entrei, né? Lá os caras sentam lá, você contando piuba de maconha,
né?
Contando piuba de droga de todo jeito, droga fácil.
Eu tive uma base muito boa, velho, educacional, tipo, dentro de casa. Tive exemplo do meu pai, da minha mãe, muita conversa sobre muitas coisas, então, fora o respeito, né?
Exatamente.
Entendeu?
Eu também, graças a Deus, também tive essa base, tive toda essa educação bem dada, só que também sempre tem alguma coisa ou outra que a gente sabe que poderia ter melhorado na nossa família. Né? Alguns incentivos, algumas crenças, se acredita ou não, do filho. Eu poderia ser a porra do Cristiano Ronaldo, porra, se o papai tivesse rindo da porra do chute lá.
Porra, mas você foi bem viadinho, viu, bicho?
Oxi! Mas eu começou a rir de mim, eu fiquei lá com vergonha, porra. Tomar no cu,
fiquei com vergonha. Viadinho, né? Eu pensei que seu pai tinha criado um homem, não era uma puta, não.
Oxi, calma. Amance mais.
Já calma. Pensou o Bazella agora, pô, jogando jogador, a gente falando aqui de outras coisas, pô, dos clubes internacionais, a gente tá conversando aqui do cara.
O Flamengo, rapaz.
Rapaz, eu fiquei aqui. Como é que o Caba nordestino
torce pra time?
Você paga minhas contas, Ibura? Você paga minhas contas?
Tu paga do Flamengo, pau no cu?
Não, você paga minhas contas?
Puta porra!
Se pagar minhas contas, você pode decidir o tempo que eu torço. Tô tomando no cu, viu?
Ora porra,
mas, Mazela, agora mudando um pouco, como é essa vida do psicólogo? Como é tipo a carreira do psicólogo? É uma carreira rentável? É, vale a pena você, tipo, pra o cara agora, velho, não tô em dúvida em fazer uma faculdade, eu vou fazer psicologia. Porque é a minha paixão e eu acho que eu vou ficar rico com isso. Porque querendo ou não, a gente sabe, só pensa em dinheiro, não. Todo mundo só pensa em dinheiro. Realização pessoal é do caralho, profissional também é foda. Mas só isso aí não paga conta e faz com que você não tenha um bom custo de vida, porque viver é caro. Viver é muito caro. Porra, caro pra caralho.
Exatamente. Muito caro. É, tanto é que o Vitor aí tava vendo os cachorros, né?
Enfim,
vamos pular e eu tô assunto. Peraí, ó. Enfim, vamos lá. É o seguinte, com relação à psicologia e o mercado de trabalho, né? Isso quer dizer.
Isso.
É, vamos lá. A psicologia hoje tem uma crescente. Tem uma crescente boa. Mas no Brasil ela não é valorizada. Não é. Como muitos outros âmbitos de trabalho. A gente sabe que não é só psicologia. Em outros âmbitos também isso não é o valor. Agora na pandemia está se vendo mais o valor do psicólogo, ou as pessoas procurando mais o psicólogo e tal, a abertura maior, essa pandemia trouxe isso de benefício para a população, que é de você poder ver a profissão da psicologia como também uma profissão equivalente, uma profissão que vale a pena. Enfim, a profissão da psicologia ela é rentável como qualquer outra profissão do mundo. Ela é rentável, desde que você tenha dedicação para isso. Se você tem a dedicação e o foco para isso. Não existe uma profissão que não seja rentável. Todas elas são rentáveis. A questão é, você tá gostando do que tá fazendo? Você tá disposto a pagar o preço que a profissão lhe cobra? Entendeu? Então ela é rentável, altamente rentável. Se você gostar dela, você vai se destacar rapidamente.
O cara tá obviamente. Me dando consulta na hora de dizer se peste ou não, e tomar no
cu. É um filho da puta, né, velho? Vai acabar por essa porra não, né?
É, né? Tá bom. Eu quero ver. Eu vou ficar bravo, meu filho. Eu quero ver os milãozinhos caindo na conta. Não quero ver, não. Aí, enfim. Ela é rentável. Rentabilíssima. Agora, é o seguinte. O cara atrapalha feito um corno. Trabalha.
Ainda mais no período de agora, né, velho?
É, trabalha, pô. Trabalha bastante. Bastante. Primeiramente, o primeiro que um cara sai da psicologia vai direto pra uma prefeitura. Você chega na prefeitura, você é dado porrada no pé da orelha de você. Já bota 50 pessoas pra você atender dentro de um dia. Não tem como. Não existe. Não existe psicólogo que atenda 50 pessoas no dia. Não existe psicólogo que atenda 10 pessoas. Se esse psicólogo atender 10 pessoas no dia, você pode sair dele. Você pode sair desse psicólogo que ele não tá sendo... Ele tá sendo um merda. Certo? Eu tô afirmando, pode anotar aí. O psicólogo que atender 10 pessoas num dia é um merda. Pronto. Enfim, ele é muito já foi menos rentável, já foi mais preconceito, porque todo mundo falava com relação a, tu é psicólogo, é doido. Tá, hoje essa visão aí já tá um pouco menos desconstruída, um pouco mais desconstruída, quer dizer... É um pouco menos afetando a parte do psicólogo. E outra, não tem esse de dúvida não, meu amigo. Você vai pra psicologia, você vai na certeza que você vai ver merda. Porque se você tiver na dúvida, tiver no eu vou pra isso, eu vou pra aqui. Eu vou pra isso, eu vou pra psicologia. Meu amigo, não vá pra psicologia não. Aconselho a você, não vá pra psicologia se tiver em dúvida. Vá pra outra profissão, porque você só vai pra psicologia se você tiver certeza. Entendeu? Do que você vai fazer. Porque você vai estar tratando de vidas, de pessoas, da mente humana. Uma palavra que você pode dizer, meu amigo, pode acanalhar a vida toda de uma pessoa.
Isso é verdade.
Acaba mesmo, acaba de pisar.
Caralho, isso é verdade.
Pois é. Cara, uma pessoa estranha falar alguma coisa ruim pra você e você fica afetado, passa o dia todo em lá remoendo. Por que essa pessoa falou isso de mim? Por que? Fica querendo me procurando em todo canto pra saber por que esse cara falou. Enfim, se o cara só é uma pessoa ruim, chegou e falou. Só pra ver você triste. Ele conseguiu o objetivo dele. Enfim. Se for pra psicologia, vá com consciência. Não vá de brincadeira de menininho buchudo, não, viu? Seja homem.
Porra, caralho. Cara que deixou de ser jogador profissional porque o pai riu quando ele chutou uma bola.
Toma no cu, viado. Oxi.
Ai, que rapaz, diga isso pra mim não, vou. Diga isso pra
mim. Deixa de jogar. Tem suas agilidades, rapaz.
Não é foda? Diga aí pro coroa que falou, ué, você. Pai, a gente poderia estar morando numa mansão e jogando Plant vs Zombies pra ganhar dinheiro e fazer mais riqueza com NFT. Porque eu seria famoso e faria propaganda do Clear Man.
É casado com o Bruno Marquezine.
É, pode ser também.
Ó, aí.
Mas, velho, é isso, pô. Tipo, mas não é só o psicólogo que ele tem um peso muito grande na. No que vai
não,
falar,
não. Né,
é, tipo, hoje em dia...
Duas companhias também.
Principalmente, assim, a gente até falou sobre isso aqui, até a questão de influenciadores, né, que é uma modalidade que surgiu há um tempo atrás, mas ganhou muito mais peso dentro da pandemia, as pessoas em casa acompanham muita gente e tal. É, a gente também tem um peso muito grande na mensagem que a gente transmite, nas coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala e as ideias que a gente prega. Porque, querendo ou não, os caras que nos assistem, eles têm um pensamento parecido. Tá ligado?
Uhum.
Eles têm uma ideia em comum conosco. E, pô, se o cara falou aquilo ali, ele pode tomar aquilo como uma verdade. Pode ser que aquilo seja prejudicial pro cara, tá ligado? Então a gente tem que ter muito cuidado, de fato, como vai falar. Seja numa briga. É, às vezes a raiva deixa o cara muito, muito impulsivo. Acontece. O momento de raiva é foda. Você fala coisas que você não deveria. É, mas tem que pensar. É foda. Todo mundo é humano, todo mundo erra, né, velho? Então.
É.
Agora o cara tem que
saber também. A palavra também influenciador, hein? Desculpa.
Pode falar.
Certo. A palavra influenciador tá dizendo já nela mesma. Se você pegar no pezinho da letra, influenciador. Você vai influenciar na vida de outras pessoas. Elas vão sim comprar um produto que você indicou. Elas vão sim agir de uma forma que você se comportou. Entendeu? Ah, porque se eu me comportar como essa pessoa, provavelmente eu vou ter o sucesso que ela tem. Tem muita gente que pensa assim, entendeu? Tem muita gente que pensa assim. Entende? Então, naquele momento, então, muito cuidado pra quem é influenciador, muito cuidado, tato no que vocês vão falar, porque vai sim gerar alguma merda em algum momento. Vai ter esse dia. Não é inevitável. Algo fatídico. Enfim.
E é.
Você tem mais alguma coisa?
Não, por enquanto só isso mesmo, mas ela.
Alguma conclusão, Mazelinha, pra você aí? Algum recado pra galerinha?
Um recado pra galera, vamos lá. Bem, meus lindos, foi um prazer inenarrável de estar aqui com meu querido Vitor, meu querido Igura. Vocês não sabem em quais sonhos eu tive na minha vida de poder ter
vivido um momento desse aqui. Não envolva putaria aqui com esse negócio.
Não é putaria, você não. Não, pô, ninguém vai lhe comer aqui não, Mazela.
Bamba no cu do Vitor e do Iburinha. Queria isso, rapaz. Meu sonho era estar aqui agarradinho nesse barrãozinho aqui e nesse azulão, botando o azulão pra cantar.
Vai se fuder. Quem quiser encontrar o Mazela, onde é que a gente pode encontrar você?
Lá na Twitch, como Mazela X, né? Porque só não posso botar Mazela sozinho, porque não deixaram a porra da Twitch. Enfim, foda. Pois é. No Instagram, Mazelinha. No Facebook também, como Mazela. No YouTube, principalmente, como Mazela. Consegui agora alterar o nome lá, Mazela. Só botar Mazela, vai achar a primeira. A primeira merda que você vai achar, já tá dizendo na palavra. Mazela, coisa ruim. É lá, tô lá. Mazelinha. Enfim, é isso, meus lindos. Foi um prazer. Gostoso.
Eu que agradeço.
Ah, isso é quase sexual, viu?
Eita porra,
Você da rua, amigo.
Então,
eu descobri que pelo menos uma vez pro episódio. Pelo menos uma vez pro episódio esse áudio toca, né, velho?
Cara, tem que acontecer, pô. Esse áudio aqui, ele é maravilhoso. E vamos deixando o episódio por aqui. Se você tiver alguma indignação, algum comentário, algum feedback, algum foda-se, imundocast@gmail.com. Caso você queira botar um trocado pra gente, imundocast no PicPay. E Bura, se despeça.
Amiguinhos, espero que todo mundo tenha escutado direitinho. Por favor, mais uma vez, se com reforço, fico feliz pra caralho quando a gente... Qualquer uma pessoa fica feliz pra caralho quando lê que a gente ajudou X ou Y, mas psicológica é coisa séria, mano. Procure ajuda. E, véi, por favor, fim do mês, episódio sobre os causos. Então, se você tiver um, não esqueça. imundocast@gmail.com, beleza? Tamo juntão.
Aquele velho bote, aquele velho abraço. Pau no cu do convidado.
Pau no cu do convidado.
Não, peraí, oxi, é desse jeito.